Nós estamos nos últimos dias ouvindo o maior número de entidades possíveis, representantes de entidades, para entender melhor e dar voz para todos aqui sobre o momento pelo qual nós estamos passando. E hoje eu quero convidar aqui para o programa a presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, Simone Leite. Empresária Simone Leite, presidente, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Juliana, Carolina. Satisfação a gente poder estar conversando nessa manhã.
Satisfação é nossa, presidente. A senhora tem manifestado contrariedade com relação aos modelos que estão sendo adotados tanto pela Prefeitura de Porto Alegre quanto pelo Governo do Estado. Me parece que agora, inclusive, a senhora classificou como intransigente a maneira como o Estado está tratando a questão do coronavírus com relação às entidades empresariais. Por quê, presidente?
Bem, o que nós estamos acompanhando, né, nos últimos tempos, de fato, se trata de intransigência, sim, porque nós precisamos dialogar mais. A gente precisa de seriedade e melhor gestão dos recursos, né? No nosso ponto de vista, as bandeiras, elas não podem ser gatilhos da inação por parte do poder público. Tem que ser um gatilho para construir mais leitos, para contratar mais profissionais. Como fez ali o prefeito de Caxias, acabou de nos relatar, né? Mais recursos para a saúde, maiores investimentos e a possibilidade da bandeira laranja com as atividades empresariais funcionando, né?
Tá. Essa quando a senhora fala, presidente, quando a senhora fala em mais seriedade e melhor gestão dos recursos, é com relação ao governo do Estado?
Com relação ao governo do Estado, com relação a governos municipais também, né? Veja que desde março nós estamos acompanhando, né, e a iniciativa privada, os empresários, eles estão colocando muitos recursos também, né? Não são apenas recursos do governo federal ou dos próprios recursos do governo do Estado, que já tem um caixa colapsado e que nem tem recursos para fazer investimentos, né? Mas a iniciativa privada tem feito a sua parte, tem aderido a várias campanhas, tem colaborado, só que nós só estamos sendo chamados para pagar a conta. Nós não estamos sendo ouvidos no momento de tomar decisões e buscar um caminho mais adequado. Essa instabilidade, escola de água que fecha, ela custa muito caro para os empresários que não têm recursos. A gente hoje está vendo que não tem previsibilidade e com isso cresce o trabalho informal. Veja que lá atrás o governo em março dizia que o pico seria em abril. Aí nós fizemos uma parada, organizamos as atividades empresariais, organizamos, né, o poder público teve tempo para fazer o seu arranjo, a sua organização, e agora nós estamos dizendo que esse período que vivemos aqui essa semana é o pior. Mas já estamos preparando um lockdown total para as próximas semanas. Como é que a gente consegue, né, agir dentro dessa total falta de previsibilidade? E aí nós temos que ver o seguinte, ó, nós temos mais de 120 mil gaúchos que perderam o seu emprego. Nós temos milhares de pessoas que estão hoje sem renda. Milhares de empresas que já fecharam as portas porque faliram, não vão mais abrir pós-pandemia. Como é que nós vamos falar, né, sobre essa reação e o que virá quando a pandemia tiver passado? Sim. Nós precisamos ter renda, imaginando que hoje ainda os gaúchos estão recebendo seguro-desemprego, esses que foram demitidos, outros tantos estão recebendo ajuda do governo federal. Como é que vai ser em setembro? Como é que vai ser em outubro, quando nós não tivermos mais essa renda?
Esse recurso
não vai mais circular.
Qual seria o modelo, no seu entendimento, nós compreendemos isso, presidente, qual seria o modelo, então, sob a ótica das entidades empresariais, que seria mais adequado, preservando vidas e preservando a economia? Vocês têm um modelo, uma alternativa? E vamos supor, se vocês fossem chamados numa reunião com o governador, o que a senhora diria para ele que seria o modelo ideal?
Bom, nós não podemos fechar por completo as atividades produtivas, porque, como eu disse hoje, elas seguem funcionando com a informalidade. O que nós entendemos é, no momento inicial até apoiamos a sistemática das bandeiras, dos indicadores, né? Mas nós em nenhum momento podemos ter o fechamento total. Nós podemos ter o regime de plantão nas empresas, né? Nós podemos ter menos clientes dentro das lojas. os prestadores de serviço têm que poder seguir as suas atividades com um menor fluxo. Agora, essa interrupção total é que não é possível. Até porque, escola, é importante que se diga que hoje nós não temos igualdade de oportunidades, porque tem lojas em condições sanitárias iguais sendo tratadas de forma diferente.
Hoje nós sabemos pode dar um que exemplo?
Supermercados, uhum. Hipermercados vendem todos os tipos de produto. Hoje nós temos calçado sendo vendido no supermercado, roupa sendo vendida no supermercado, edredom, agora cobertor para o frio, e pote plástico, e a Dona Maria está com a loja fechada, aquela que vende utensílios domésticos, vende vassoura, vende pote plástico, vende guarda-chuva, ela não pode abrir as portas do seu comércio cumprindo todos os protocolos sanitários. Mas o supermercado segue vendendo os produtos que essa loja também vende e o camelô segue vendendo o guarda-chuva e a meia. O que nós estamos vendo? Lojas, né, grandes lojas, que inclusive o lucro não fica nem no Rio Grande do Sul, tá? Vendendo material escolar, vendendo tudo que é tipo de produto. Nós temos lojas hoje, hipermercados, por exemplo, que vendem flores, mas a floricultura está fechada. Então nós não temos condições iguais, né, de oportunidades para os gaúchos. E isso é que gera toda uma revolta por parte da classe empresarial, uma classe que carrega esse Estado nas costas, o trabalhador, o empresário, né, geram todos os impostos. E aí nós não podemos esquecer que as pessoas sem renda vão precisar, daqui a pouco, né, quando terminar o dinheiro, como eu fiz referência, do seguro-desemprego, do recurso do governo federal, os filhos sairão das escolas particulares e vão precisar de escola pública. O plano de saúde não consegue mais ser pago, vamos precisar de saúde pública. E o Rio Grande do Sul está perdendo a arrecadação. Então, quando a gente se dá conta, né, de que 825 milhões foi a queda da arrecadação no mês de maio, quantos leitos poderiam ser abertos? 825 milhões poderiam ser investidos em saúde. Só que foi o dinheiro que o governo estadual deixou de arrecadar porque as nossas empresas estavam fechadas.
Só para a gente deixar bem claro, presidente, sem dúvida, só para deixar bem claro, então, a opinião da presidente da Federação é contrária ao modelo de distanciamento atual e uma liberação gradual de todas as atividades econômicas.
Nós entendemos que as atividades elas devem continuar seguindo todos os protocolos sanitários. Nós podemos ter menos pessoas dentro das lojas, menos pessoas nos restaurantes, mas não a parada total. E tem mais uma condição, que se nos chamarem, e nós fizemos essa conversa semana passada com o governador, nós temos que, nesse modelo das bandeiras, dos indicadores, incluir indicadores socioeconômicos para que sejam avaliados. Nós não podemos apenas considerar o número de óbitos, o número de leitos, o número de pessoas que estão contaminadas. Nós temos que enxergar também nesses indicadores o número de pessoas demitidas, o número de pessoas que estão sem renda, o número de pessoas que não têm mais oportunidade de trazer dignidade para suas famílias.
Presidente, era exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora. No artigo que a senhora assina hoje no Jornal Zero Hora, a senhora justamente fala que vocês querem mais especialistas para ampliar a visão do que está por vir, reivindicam indicadores socioeconômicos no modelo e análise dos efeitos práticos dos decretos. Como é que seria isso na prática? Por exemplo, esses especialistas seriam economistas que entrariam no comitê? Como viabilizar isso na prática, nesse modelo? Seria possível fazer isso?
Sim, é possível, nós temos que ter mais diálogo e trazer, né, todos esses fatores hoje de ordem prática. Eu estava comentando com os colegas, eu vou agora ainda fazer um diário, né, da quarentena. Todos os relatos que eu recebo diariamente de pessoas desesperadas, de empresas que estão fechando as portas depois de 60 anos de atividade e que não têm mais condição de continuar as suas atividades. Nós entendemos que sim, que nós não podemos desprezar. A crise econômica também mata pessoas que ficarão sem renda e que já estão sem renda, sem recursos para colocar alimento na mesa da sua família, sem condição de comprar remédios de uso contínuo. Isso tudo também traz os gaúchos a óbito, né? Então, esses indicadores socioeconômicos, eles são fundamentais no momento que se toma a decisão. Se me permite, Daniel, Juliana, eu queria fazer ainda referência e eco ao que os colegas de vocês, jornalistas, falaram. O Davi Coimbra, né, fez uma crônica muito interessante, dizendo, olha, é muito fácil para o poder público dizer, fica em casa, todos nós vamos ficar em casa e vamos morrer de inanição. O Túlio Milpa hoje, na Zero Hora, coloca, olha, nós precisamos de mais diálogo, está havendo uma desobediência civil, isto é o que causa o desespero. Quando a gente tem medidas impositivas que não levam em conta, né, todo o histórico das pessoas, dos gaúchos, nós estamos tendo a desobediência. E o que mais nos choca, Daniel e Juliana, na coluna da Rosane hoje, né, e o que nós vimos nas redes sociais ontem, o prefeito de Porto Alegre dizendo que não precisa de tal de campanha, que o que ele quer deixar é um legado. Qual o legado que o prefeito quer deixar? O de uma crise econômica sem precedentes? Não é
presidente?
Momento de ter um hospital de campanha?
Presidente, deixa eu voltar aqui com a senhora. É a Carolina que fala agora com a senhora. Eu quero voltar à questão do que me parece uma falsa discussão, essa entre saúde e economia. Porque já está mais do que provado de que os dois têm que andar juntos. E que até o momento não tem outro remédio, de fato, para a pandemia que o mundo enfrenta, que não o isolamento social. Ontem, em entrevista à Rádio Gaúcha, o médico Drauzio Varella disse o seguinte, que essa ideia de que as pessoas vão morrer mais de fome do que de vírus é uma besteira. Ele disse assim, nós já perdemos mais de 65 mil brasileiros. Para o coronavírus. Eu queria perguntar para a senhora, dentro do modelo que a senhora considera ideal, o que pode se fazer de fato daqui por diante no Rio Grande do Sul para que a gente não perca vidas? Porque quando a gente fala assim, vamos abrir mais leitos, mais e mais e mais, também o que a gente não quer é que as pessoas cheguem ao ponto de serem entubadas. Ninguém quer isso na vida, né? Então, qual é esse modelo ideal para que a gente consiga, de fato, no meio de uma pandemia, garantir vidas e, pouco a pouco, com responsabilidade, a abrir a movimentação. Porque o próprio prefeito de Caxias disse, as pessoas não, parece que não se conscientizaram ainda da seriedade do problema. Qual é o seu modelo ideal?
Perfeito, Carolina. Eu acho que essa reflexão sobre a questão da consciência das pessoas, ela é fundamental. É, nós não podemos desprezar essa condição também. Grupo de risco tem que ficar em casa e as pessoas que têm condição, elas precisam permanecer em casa. Mas não são todas as pessoas que podem estar em casa. Se nós falarmos hoje, eu já vou responder a sua pergunta, mas eu só quero fazer um parênteses. Se nós hoje estamos, a Federação está fazendo uma pesquisa com os funcionários das empresas. O que eles preferem? Ficar em casa, né, numa condição então de cumprir esse isolamento ou trabalhar, eles querem trabalhar, porque eles não querem perder o seu emprego. É necessário que haja testagem e o rastreamento das pessoas que forem positivadas. Por quê? Porque aí nós vamos conseguir fazer essa rede de atenção em saúde especificamente para as pessoas que precisam desse tratamento, né? Manter o grupo de risco isolado é fundamental. Isso aconteceu no mundo todo. Agora, a testagem, ela precisa acontecer. E nós temos, mais uma vez, eu reitero aqui, a necessidade de nós termos os recursos públicos destinados para ampliar o número de leitos. Nós estamos vendo, esta semana, tem prefeitura fazendo chamamento de profissionais. Esta semana, chamando profissionais, prefeituras essas que estão em bandeira vermelha hoje, mas não deveriam ter feito isso lá em março. Então, assim, ó, nós estamos numa condição, e com todo o respeito que tenho aos gestores públicos, numa condição cômoda, olha, sistemática de bandeira, fecha tudo, vamos manter todo mundo em casa, todo mundo isolado, né? E o bônus de menos pessoas contaminadas é nosso, né? Agora, o ônus de uma crise econômica é do Covid. Essa
tá bem, presidente.
Está sendo uma situação confortável.
Obrigado, presidente. Presidente Simone Leite, da Federação, obrigado pela atenção. Bom dia para a senhora.
Obrigado, Daniel, Juliana, Carolina. Estamos seguindo, né, atentos e precisamos, sim, de fato, da conscientização das pessoas. Agora, nós não podemos permitir, né, que os governos tomem decisões sem que haja essa construção conjunta com a classe produtiva do Rio Grande do Sul. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado.